Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
Na manhã desta segunda-feira, dia 3 de julho, vamos conversar com o Sargento José, que atualiza as principais ocorrências registradas pela corporação em Anápolis e região. Mas antes disso, quero aqui, em nome da Rádio São Francisco, parabenizar a todos os militares do Corpo de Bombeiros, né? Ontem, domingo, dia 2, dia do Bombeiro Brasileiro. Então, assim, vou citar aqui apenas alguns dos vários amigos e colegas que temos na corporação: Sargento José, Sargento Silvia, também o Sargento Ramalho, o Sargento Queiroz, em nome do comandante Tenente Coronel Altieri. Um abraço a cada um de vocês, Tenente Licurgo, enfim, são vários os nomes. Vou pecar aqui se esquecer alguns deles, os vários, né? Mas sintam-se todos abraçados. Sargento José, então, parabéns para o senhor e também para os demais colegas militares do Corpo de Bombeiros pelo Dia do Bombeiro Brasileiro. Um abraço, boa semana para o senhor, bom dia.
Bom dia, obrigado, Jonathan Cavalcante. E bom dia a você e bom dia a você também, caríssimos ouvintes do programa Bate e Rebate da Rádio São Francisco FM. No plantão deste último final de semana, foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui em Anápolis um total de 66 ocorrências, sendo só nessas 24 horas 15 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira foi de natureza busca e salvamento terrestre, pessoas com risco de vida em local diverso, é a natureza da ocorrência. Ela aconteceu por volta das 15 horas e 52 minutos. Onde as guarnições de resgate e salvamento terrestre deslocaram-se até aquela região do Central Park, ali no Jardim das Nações Unidas, para auxiliar na retirada de 3 pessoas, sendo uma adulta e 2 crianças, que encontravam-se ilhadas no leito do lago do Central Park. No local foi verificado que, devido ao período de estiagem, o lago encontrava-se com o nível d'água muito baixo e com muita lama. Foi prestado auxílio e feita a retirada dessas vítimas, que não apresentavam lesões aparentes. Esse lago, o Jonathan Cavalcante, caríssimos ouvintes do programa Bate Rebate, assim como os outros lagos que compõem nossos parques na cidade de Anápolis, tem a finalidade de serem contemplativos, ou seja, estão ali para nos trazer paz e um pouco de harmonia com a natureza. Eles não são indicados para o banho, para a pesca e outras atividades afins. E nesse caso específico citado agora, do Central Park, torna-se até perigoso adentrar nesse local devido ao acúmulo de lama no fundo do leito, uma vez que a pessoa pode ficar presa e até afogar-se. Vamos evitar acidentes, pois a natureza é bela, porém pode esconder armadilhas mortais. A segunda ocorrência foi de natureza acidente de trânsito, envolvendo 2 carros de passeio. Ocorrida por volta das 3 horas e 6 minutos dessa madrugada, a guarnição de resgate deslocou-se até a rua Barão do Rio Branco, esquina com a 1º de maio, no, na região central, bem de frente de vocês da Rádio São Francisco, nesse semáforo aí, Jonathan. Deslocados para prestar atendimento pessoal a uma vítima que foi encontrada fora do veículo, consciente, porém confusa, apresentando ferimentos e contusões diversas. Outras 2 vítimas foram atendidas pelo SAMU, que nos apoiou nessa ocorrência. Após procedimentos, foram encaminhados para o Hospital de Urgência de Anápolis, onde ficaram sob os cuidados da equipe médica plantonista. Hoje teve início a Operação Férias, em que diversos militares foram empenhados para as regiões de rios e lagos do nosso estado. E para você que vai curtir com a família tais locais, atente-se para os cuidados essenciais de segurança, como, por exemplo, usar sempre o colete salva-vidas, independentemente se você for ou não um exímio nadador. Não pilote embarcações se não for habilitado para essa modalidade, muito menos se ingerir bebida alcoólica ou se for menor de idade. Respeite as áreas para banho demarcadas pelos bombeiros. No percurso de ida e vinda pelas estradas, use sempre o cinto de segurança, não beba e não ultrapasse o limite de velocidade da via. Seguindo estas e outras medidas de prevenção de acidentes, suas férias serão repletas de alegria, descontração e segurança. Finalizo este breve relato lembrando que o Corpo de Bombeiros Militar encontra-se à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também aqui em Anápolis através do nosso WhatsApp, que é o 99993-0193. A todos um grande abraço, ótima segunda-feira, início de semana, com Deus, nosso Pai, sempre nos guiando.
Amém. Muito obrigado, Sargento José, por essas informações e orientações em nome do Corpo de Bombeiros Militar. Mais uma vez, parabéns a cada um de vocês pelo excelente trabalho.
A partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Ao seu lado eu sou feliz.
Fala comigo, bebê.
É claro que eu falo. Vem comigo. Segundou com a São Chico, hoje dia 3 de julho de 2023. E o mês só tá começando, hein? Deus possa te abençoar. A todos aí que estão de férias, bom descanso. Pra quem vai viajar aí, muito juízo, muito cuidado. Pra você que vai ficar em casa, tá bem? Fica a dica. Continue na sintonia da melhor do seu rádio, hein?
São Francisco FM.
Lembrando que eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência.
Jonathan.
Destacando as principais ocorrências registradas desde a manhã do último sábado até o início da manhã desta segunda-feira. Começando com o fato, com a ação da Companhia de Policiamento Especializado, lá na região do Leblon. A CPE que recebeu informações que teria acontecido um estupro no dia 30 de junho e o suspeito teria praticado conjunção carnal sem o consentimento da vítima. Essa mulher, segundo o que foi relatado, estava abalada psicologicamente. Com essas informações, a polícia deslocou até o endereço da vítima. Após breve entrevista e colaboração da mãe do possível autor, que também estava na residência, o suspeito foi localizado. Um indivíduo de 22 anos de idade que deu essa versão quando foi abordado pelos policiais.
O que aconteceu mais cedo?
Eu tava deitado junto e eu comecei a ficar com ela, ela foi, começou a chorar e me dar umas de volta. E depois eu perguntei pra ela se existia sido estupro, ela ficou só chorando, aí né, dormiu, aí lá pras 3 horas ela acordou e foi embora pra casa dela.
Ela pediu pra parar na hora?
Pediu.
Tá aí esse depoimento desse indivíduo. O que eu soube apurando com algumas pessoas é de que ele já está solto. Que essa história, né, que teria sido um estupro, pelo menos com as pessoas que eu conversei, foi uma conversa um pouco desencontrada, né? Mas a Polícia Civil estará investigando esse ocorrido ou possível ocorrido, mas a Polícia Militar aí fazendo o seu trabalho. Esse indivíduo de 22 anos de idade que foi conduzido para a delegacia. Um outro conduzido saiu lá de Niquelândia para roubar aqui em Anápolis. O indivíduo de 33 anos, o Ronei Gonçalves. Tudo começou quando um indivíduo, portando uma pistola, ele estava encapuzado, ele invadiu uma loja de celulares ali na Brasil Norte, ao lado do Hotel Tocantins, e teria dado voz de assalto, levando 5 aparelhos celulares. Ele até mesmo teria mandado uma das pessoas deitar no chão. Ele chegou a pé. Em contato com uma das testemunhas, eles informaram que esse indivíduo entrou no local por volta das 18 horas e 20 minutos. Ele estava com a blusa escura, usando um boné preto, uma máscara facial, portando uma arma de fogo tipo pistola e levou 5 celulares relacionados em outros objetos. Segundo as informações, o autor do roubo teria ido ao comércio naquele mesmo dia por volta das 11:30 da manhã, tentou furtar 3 aparelhos celulares, porém foi surpreendido. Como ele não conseguiu furtar, quando foi mais tarde ele voltou lá e resolveu praticar 157, crime de roubo. E com essas informações, a troca de diligências, troca de informações entre a Polícia Militar, com a CPE, 28º Batalhão, também o Serviço de Inteligência, a equipe da CPE deslocou até a região do Pistão, lá no Calistolândia, na Rua Brasiliense. Chegando ao ponto de localização, se tratava de um motel. Foi feito contato com a recepcionista do motel. Ela soube que a localização de um dos aparelhos roubados estaria no interior do motel. Ela informou à equipe que apenas um quarto estaria ocupado, o quarto de número 8, autorizando os policiais a entrarem no local. Tem alguém aí, cidadão?
Ai, seu polícia.
Opa! Tô aqui, cidadão. O indivíduo tentou dar aquele migué. Ele até mesmo estava sendo monitorado pelo Wi-Fi, ou seja, tinha tornozeleira eletrônica e possui diversas passagens pela polícia. Ele foi perguntado sobre o que estaria fazendo no local e se estaria de posse de algum celular que não era dele. ele relatou que estava sozinho no quarto e que teria cometido um roubo em uma loja de celulares momentos antes de ter ido para um motel. Com ele foi localizado também um simulacro de arma de fogo que foi utilizado para o roubo nessa loja de celulares. O indivíduo tem mais passagem que os usuários do transporte coletivo. Aqui tem passagem por 157, dano, estelionato, ameaça, lesão corporal e também pelo crime de furto. Tava lá com sua blusa preta e também com o seu short dentro do motel de boa, achando que não ia ser pego pela polícia, mas só que deu ruim. Foi levado para a delegacia esse indivíduo de 33 anos de idade.
A casa caiu?
É, foi, não foi uma casa, mas foi o quarto daquele tipo de estabelecimento comercial, produção. Olha, tivemos infelizmente uma morte após um acidente de trânsito. A informação foi transmitida por uma familiar. A vítima é o senhor Edinalmi Ribeiro dos Santos. Ele tinha 52 anos de idade. Ele informou que a sua mãe sofreu um acidente de trânsito e não resistiu e faleceu no hospital de urgências. O acidente aconteceu na BR-414, no Recanto do Sol, em frente à Gameleira, por volta das 17 horas do primeiro dia desse mês de julho. Corrigindo aqui, a dona Edinalmi Ribeiro dos Santos, uma mulher de 52 anos de idade, natural de São Francisco de Goiás. Ela foi socorrida, levada ao hospital de urgências, mas não resistiu aos ferimentos. Aos familiares e aos amigos, os nossos sentimentos. Mais um acidente com vítima fatal aqui na cidade. Teve briga com arremesso de telhas, isso mesmo. Lá na região da Jaiara, na Avenida Alberto Torres. Aproveitando aqui, deixa eu mandar um abraço pro seu Geraldo, também para dona Sebastiana. Alô, seu Moacir, um abraço para vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. A polícia soube que estava tendo uma briga entre o neto e o genro da pessoa que ligou para a polícia. Essa situação, os envolvidos estavam se agredindo, causando lesões mútuas ocasionadas por arremesso de telhas e outros objetos. O que vinha pela frente, um estava arremessando contra o outro. A informação é de que as discussões começaram pela venda da casa, também por dinheiro, por herança e também por questões políticas. Olha só, vamos manter a calma aí, tá ok? Porque brigar não resolve nada. Companheiros e companheiras, pra que brigar nessas questões vai sair nas ocorrências da Rádio São Francisco. Aí então, ó, tem até orientações aqui do atual e do ex-presidente. Vamos manter a calma, minha gente. Fato registrado na Vila Jaiara, na Avenida Alberto Torres. Os envolvidos foram levados para a delegacia e a autoridade policial determinou pela lavratura do termo circunstanciado de ocorrência. Ainda um fato envolvendo injúria racial no local de trabalho, isso lá no bairro Jundiaí. A vítima, ela tem 25 anos de idade, ela é auxiliar de cozinha. Ela informa que vem sofrendo preconceitos raciais praticados pelo filho do dono desse estabelecimento. Ela relata que ele vem há alguns meses provocando ela e fazendo gestos imitando um chimpanzé. Além disso, segundo a vítima, no primeiro dia desse mês ela estava no local de trabalho quando o autor ficou ao seu lado imitando um macaco, até chamando ela de burra pelo motivo de uma dúvida sobre como escrever a palavra limão siciliano, pois a atendente ficou sem saber como se escreve. Então ele pesquisou e viu que a palavra é escrita com S e a partir disso começou a praticar mais ofensas contra essa funcionária. Ela relata que certa vez fez os cílios e foi trabalhar, porém quando estava na cozinha o autor chegou e começou a fazer graça dizendo que a outra cozinheira, se referindo a ela, só faltava uma bolsa para ir para a esquina. E aqui são várias as situações que ela relata na ocorrência. Ela deseja representar criminalmente contra esse indivíduo, né? Que não tem o mínimo respeito nem com as funcionárias do local de trabalho, isso em uma cafeteria na região do bairro Jundiaí. Sem dúvida alguma, a Polícia Civil estará investigando esse fato. Mais uma informação que a gente destaca, teve um homem que foi agredido com uma chave de roda após pedir água, isso mesmo, lá no setor industrial aeroporto. A informação transmitida é que o Anderson estava na porta da residência com a lesão na cabeça e nas costas. Ele relatou que mora na casa dos fundos e que sua residência está sem água e que a vizinha havia se prontificado para arrumar água para ele. Ele foi até a residência e foi recebido pelo Lucas, que é morador na residência. Quando ele entrou para pegar água, o tal do Lucas, de posse de uma chave de roda, partiu para cima dele e começou a golpeá-lo na cabeça e nas costas. Só não aconteceu o pior porque foi socorrido por outra pessoa, por outro homem que estava no local. A equipe chamou no portão da residência, porém o Lucas não saiu. Um parente abriu o portão e acompanhou a ação dos policiais. O Lucas foi abordado. Contra ele, havia nenhum mandado de prisão em aberto. Foi encontrado o Anderson. Na verdade, contra o Lucas, foi encontrado o mandado de prisão da comarca de Anápolis pela 4ª Vara Criminal, pelo artigo 157. Foi dada voz de prisão ao Lucas Gomes. Ele foi informado sobre o mandado em aberto e alegou desconhecimento. Ele estava muito alterado e também a equipe do SAMU esteve no local e conduziu o Anderson para a UPA da Vila Esperança. Foi feito contato com uma das testemunhas para saber o estado de saúde da vítima. Foi informado que ele havia sido atendido pelo cirurgião médico e teria sido encaminhado para o Hospital de Urgências de Anápolis. Ele estava consciente, mas reclamava de dores na cabeça e também dores no tórax. Então o cidadão agrediu o outro por conta da solicitação da água e talvez não tinha conhecimento de que contra ele próprio havia um mandado de prisão em aberto. Tivemos ainda uma ocorrência em que um capitão da Polícia Militar, que também é pastor, viu um indivíduo ontem tentando levar uma bike na porta da igreja. O Alisson Santiago foi parar na delegacia. Isso ocorreu após as 18 horas lá na região do Recanto do Sol, na rua 52. A polícia estava em patrulhamento quando visualizaram um indivíduo imobilizando o outro. O cidadão que estava aplicando a imobilização se identificou como um capitão da reserva e ele informou que o Alisson teria forçado o corrimão da igreja que ele pastoreia, a Assembleia de Deus Ministério Anápolis, no Recanto do Sol, para tirar uma bicicleta que estava ali no local, uma bike de cor vermelha. Segundo o autor, a bike era dele, mas não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a propriedade. Ele disse que mora no Recanto, no Residencial América, e que deixou a bicicleta no local há 3 dias, presa num cabo de aço. E para recuperar a bike, ele teria danificado o corrimão da igreja, pois alegou ter perdido a chave. A Polícia Militar solicitou o apoio do CPU para a continuidade dessa ocorrência. Os envolvidos foram levados para a delegacia e foi feita uma representação complementar no 5º Distrito Policial. Mas ele não imaginava que o pastor também era das forças policiais e deu ruim para esse indivíduo. No setor central, a polícia até mesmo vai trazer mais diligência sobre o que aconteceu no terminal urbano. A polícia foi até o local ontem, onde uma adolescente relatou que um indivíduo de cor preta e estatura mediana, usando um blusão de cor escura, lhe ameaçou e levou o seu celular iPhone 7 Plus, utilizando de uma arma de fogo, que também foi vista por outra testemunha. Equipes do Tático foram ao local, a equipe com o tenente Marcelino, o cabo Veiga, em patrulhamento, abordaram o José Antônio Adão, na rua Aloysio Crispim. Após fotos e imagens obtidas no local, as vítimas confirmaram que seria ele o autor do roubo. Ele foi levado para a delegacia e apresentado à autoridade policial. E só para já irmos para a reta final das ocorrências policiais de hoje, uma ocorrência terminou com desobediência e lei de drogas. Terminou com a lavratura de um TCO na Vila Dom Bosco, na BR-414. Por volta das 17h20 de ontem, policiais rodoviários federais deram parada a um motociclista. Ele empreendeu fuga, tentando ir embora por aproximadamente 4 quilômetros. Mas houve o acompanhamento. O motociclista teria realizado diversas manobras de risco, como ultrapassagens em local proibido e excesso de velocidade. Ele só parou após bater na viatura da equipe policial e ainda tentou dispensar uma porção de droga que carregava consigo. Após realizarem a imobilização contra esse vida louca, ele foi identificado como Gabriel Godoy. Após a confecção das multas, ele foi encaminhado à central de flagrantes e apresentado à autoridade policial. A motoca dele, esse indivíduo de 22 anos de idade, que mora em Abadiânia, a motoca dele estava com o licenciamento atrasado e foi apreendida. Deu ruim para esse Gabriel. Esse aqui que não é anjo, tá longe disso. Uma ocorrência vem lá do setor São Lourenço. A vítima conta que teve um relacionamento com o autor por há aproximadamente 3 dias ele teria deixado o local para que a ex ficasse com as filhas. Ela disse que ontem ele estava com a filha mais velha e após passar o dia foi deixá-la na casa. Após chegar com a criança de moto, foi recebido pela ex-sogra. A menor disse que não queria ficar e queria voltar para a casa da outra avó. Neste momento, a mãe saiu de casa bastante nervosa, arrancou a filha de cima da moto e disse: "Vem que você não vai ficar com esse vagabundo, não." Após tirar a menina de cima da moto, ela teria puxado o chaveiro da ignição e depois enfiou as unhas embaixo do capacete dele, arrancando-o da cabeça, e passou a dar tapas e arranhar o rosto do ex. Isso terminou com um caso de polícia. O suspeito tem 31 anos de idade, a mulher tem 33, ambos deram suas versões sobre o que aconteceu, o que teria acontecido. Uma motocicleta Yamaha YBR de cor preta da placa NFT 1887 foi furtada no setor sul, segunda etapa, ali próximo ao Mercado Oliveira, na avenida principal. Ele tomou conhecimento do furto por meio da vizinha, ele no caso o proprietário. Ele disse que havia deixado o portão fechado, porém não trancou o portão, e acredita que o autor tenha pulado o muro, destancado o portão pelo lado de dentro e então levou essa motocicleta. Fato que será também investigado pelas autoridades policiais. Sendo assim, encerramos o plantão policial, trazendo o resumo desde sábado pela manhã, desde a madrugada de sábado até o início da manhã de hoje. Plantão relativamente tranquilo. E amanhã tem mais.
Se virou caso de polícia, na São Francisco, vira notícia. Bate, bate.